Bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta semana é Carlos Moraes, um dos responsáveis pelo Instituto Confúcio na Universidade de Aveiro. Já foi também diretor do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade. Tem tido esta visibilidade que advém da criação de um instituto que promove o ensino do mandarim, da cultura chinesa também. Carlos Moraes, anunciam-se exposições. Nós estamos a gravar na sexta-feira anterior, uma delas inauguradas na sexta. Estamos a gravar na quinta, uma delas inauguradas na sexta, a outra na terça-feira. Estamos a falar de um instituto que, desde que chegou a Aveiro, trouxe aqui uma dinâmica em grande estilo, se quisermos, em grande ritmo, não é? Com uma visibilidade muito, muito marcante.
Sim. Quero começar por cumprimentar todos os ouvintes e agradecer a oportunidade que me dão de poder vir cá falar um bocadinho do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro, que foi criado a 23 de abril de 2015, estabelecendo-se nessa altura uma parceria entre duas universidades, que é, assim, é a base de qualquer Instituto Confúcio no mundo, entre a Universidade de Aveiro e a Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian, que fica no nordeste da China.
Já havia alguma ligação com essa universidade?
Sim, foi o primeiro protocolo que estabelecemos entre a universidade, no âmbito das línguas, e no âmbito do Departamento de Línguas e Culturas, o primeiro protocolo que estabelecemos. E na data da criação desse protocolo, que foi a 17 de maio de 2011, já a Universidade Parceira pôs esta hipótese de se criar um Instituto Confúcio na Universidade de Aveiro, uma vez que nessa altura havia apenas dois Institutos Confúcios em Portugal. O Instituto Confúcio da Universidade do Minho, que foi criado em 2006, o Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa, que foi criado em 2008, e depois havia aqui um vazio entre estes dois institutos, que foi preenchido quase, não foi quase em simultâneo, mas foi preenchido pelo Confúcio de Aveiro e pelo Instituto Confúcio da Universidade de Coimbra. A decisão de os criar, que aconteceu em 2014, quando da vinda de uma delegação do AMBAN, o AMBAN é a entidade máxima, a entidade que tutela os institutos confúcios em todo o mundo, que corresponde ao nosso Instituto Camões, o Instituto Cervantes, portanto é, digamos, a entidade nacional chinesa que promove o ensino da língua e da cultura chinesa em todo o mundo. Portanto, dizia eu então que, na altura da vinda dessa delegação, a responsável máxima do AMBAN, que vinha a um congresso ao Minho, fez o percurso de Lisboa para o Minho e passou por Coimbra e depois por Aveiro. E, portanto, mais ou menos nessa altura ficou decidido que haveria mais dois Institutos Confúcio em Portugal. O nosso andou mais depressa, porque nós já tínhamos alguma dinâmica, mesmo no âmbito do ensino da língua chinesa na Universidade de Aveiro, porque temos cursos de chinês. Os nossos licenciados em Línguas e Relações Empresariais podem optar pelo chinês e têm 3 anos de chinês. Portanto, já tínhamos uma grande tradição que vinha de 98 com a criação do mestrado de estudos chineses, licenciatura em Línguas e Relações Empresariais, mestrado de Línguas e Relações Empresariais.
Os conteúdos andaram à frente, depois veio o enquadramento, sim. Digamos assim, político, sim, para a questão.
Sim.
Isto na reitoria, já estavam à espera, foi apanhado de surpresa?
Não, isto foi tudo muito, porque começou muito a ser preparado em 2011, só em 2014 é que se concretizou esta iniciativa, este projeto.
E o interesse estratégico reconhecido de imediato em Aveiro?
Eu penso que sim, mas da parte da comunidade aveirense?
Da parte da reitoria, não é?
Ah, sim. A reitoria acolheu. Aliás, isto, o projeto é constituído a partir sempre da reitoria, atendendo até à estrutura da Universidade de Aveiro, que não tem faculdades. Nós temos a reitoria e depois temos os departamentos e, portanto, trabalhamos todos em coordenação e sob a tutela da reitoria. E, então, dizia que nessa altura foi decidido que seria criado o Instituto Confúcio de Aveiro e de Coimbra, só que nós andámos mais depressa e em 2015 já tínhamos o nosso instalado. O de Coimbra só viria a ser instalado em 2016.
Vantagens de uma abordagem destas? Quais são as vantagens, as grandes vantagens?
As grandes vantagens... Bom, o Instituto tem como missão promover a língua e a cultura, mas... No âmbito destas parcerias há também vantagens, nomeadamente o estabelecimento de protocolos, estabelecimento de intercâmbios, levar alunos à China, trazer alunos chineses para cá, levar professores à China, trazer professores da China cá.
Isso começou a ganhar uma dinâmica mais elevada, um ritmo mais elevado?
Sim. Com certeza.
Notaram que a partir desse momento há um enquadramento que permite
Há uma dinâmica que já vem de trás e que faz com que o número de alunos chineses na Universidade de Aveiro venha, portanto, foi aumentando progressivamente ao longo dos anos que vão de 2011 até à data. Isto é, nestes anos, nestes 7 anos, nós passamos de 2 alunos no primeiro ano para cerca de 150 agora, que estão distribuídos pela licenciatura em Língua e Cultura Portuguesas, pelo mestrado em Português, Língua Estrangeira, Língua Segunda, e depois alguns já em doutoramento, em estudos culturais, e até em doutoramentos de outros departamentos que não o Departamento de Línguas e Culturas. Portanto, eles depois vão-se distribuindo e temos já alguns alunos, cerca de uma dezena, a fazer doutoramento.
Isto desses, é uma porta aberta para Portugal, uma porta aberta para a Europa, para o Ocidente. Significa exatamente o quê, na perspectiva chinesa? Tem essa ideia?
Na perspectiva chinesa significa criar laços, estabelecer laços, estabelecer conexões para digamos, estabelecer aquilo que eu vou, e se calhar introduzo já um tema, estabelecer a rota, ou recriar a rota marítima e a rota da seda, a rota terrestre da seda, as antigas rotas da seda. Aliás, é nesse âmbito que surge esta exposição que vai ser inaugurada no dia 25 de setembro, às 14h30.
Neste caso, para quem estiver a ouvir, foi inaugurada ontem.
Já foi inaugurada pelo Sr. Reitor e pelo Sr. Embaixador da República Popular da China, que estiveram presentes nessa cerimónia. É uma exposição que dá a conhecer esta iniciativa do governo chinês, maiormente deste presidente, do presidente da China, que é o de restabelecimento de ligações a todo o mundo, ligações intercontinentais, Ásia, Europa, Ásia, África, quer por via terrestre, quer por via marítima. Ou seja, é reconstituir a antiga Rota da Seda e criar uma nova rota da seda, uma nova rota comercial, cultural, que vai unir os povos.
Mas dá-lhe um cunho mais abrangente. Sim. Dá-lhe um cunho mais abrangente do que aquele que nós conhecemos. Porque aquele que nós conhecemos era o dito financiamento do Estado, por exemplo, quando começámos a ver a chegada de comerciantes, não é? Isto traz uma bagagem que é muito para além disso.
Sim, e isso já se nota. Ou seja, mesmo em Portugal já se nota, ou seja, o típico chinês que nós tínhamos aqui, que era o pequeno comerciante, que se foi instalando nas diferentes terras de Portugal, já está a ser substituído por grandes investidores chineses, e que aparecem nos vários domínios, até no futebol. Portanto, já temos investimento no futebol, temos investimento em grandes empresas portuguesas, portanto, já há um forte investimento a outro nível.
Aliás, eu quando lhe estava a explicar agora a questão da lógica dos convites, das entrevistas, era um pouco esta também abrangente percebermos estas questões. Há poucas semanas ouvíamos ou líamos um artigo em que se dizia que a China, até atendendo a estas dificuldades que surgem no comércio à escala mundial entre os Estados Unidos e a China, e se dizia que enquanto de um lado se joga com taxas e barreiras alfandegárias e à força bruta, alguém está aí a fazer uma revolução silenciosa em África e noutros locais, fazendo esta inserção com muita tranquilidade, com muita serenidade.
É esta faixa, esta rota. Isto é, construir caminhos, construir vias de ligação, construir vias comerciais. E depois, atrás da economia, da indústria, vem também a cultura. Vem a língua, vem a cultura. Portanto, nada aparece de forma isolada. Portanto, a estratégia de divulgar a língua e a cultura é também uma estratégia de abrir a China ao mundo.
É a China a abrir-se ao mundo? É a China a chamar o mundo a si?
Sim, é a China a abrir-se ao mundo e a China a chamar o mundo a si. Porque o, digamos que a China era um gigante adormecido e que agora está a mexer-se, mas lentamente, de forma... É tal revolução lenta que está a acontecer. E, portanto, isto acontece... A nossa parte, ou seja, o que nós fazemos no Instituto Confúcio é mais vocacionado para as questões da língua e da cultura. Se bem que...
Mas que alavancam muita outra coisa, não é?
Sim, que alavancam, sim.
Hoje em dia, se ouvimos falar das tais questões comerciais com duplo sentido, seguramente haverá muita gente de Portugal também com interesses na China e a seguir para a China,
sim,
e a trabalhar na China,
sim.
E a negociar com a China. E essas pessoas procuram a universidade e o instituto para entrarem nessa dimensão cultural também, para perceberem, claro, com quem estão a lidar?
Claro, obviamente. As pessoas têm de perceber e percebem que nas relações comerciais e nas relações económicas e qualquer tipo de relação é fundamental conhecer a cultura e a língua do outro.
É verdade que isso é meio negócio.
Ou seja,
não é?
O inglês pode ser uma língua franca, pode ajudar, mas é sempre necessário conhecer um bocadinho da cultura, da língua. E, portanto, as pessoas que percebem isto procuram aprender. Por exemplo, a criação do projeto de ensino de mandarim nas escolas do ensino básico de São João da Madeira, que surgiu em 2012, ainda o Confúcio não estava criado. Este projeto surge no Departamento de Línguas e Culturas. Quando se deu a criação deste projeto, isto foi uma iniciativa da Câmara. Ou seja, não partiu da Universidade, partiu da Câmara. Foi a Câmara que nos contactou. Na altura, o Presidente Dr. Castro Almeida, que contactou a Universidade e apresentou esta ideia, esta proposta, este projeto. E nós abraçámos o projeto. Depois houve ali um processo de negociação com o Ministério da Educação para se perceber em que medida é que podíamos introduzir o ensino como disciplina, o ensino de mandarim como disciplina, às crianças do terceiro e quarto ano. Foi um processo negocial algo um bocadinho complicado, mas conseguiu ultrapassar-se. Então surge o projeto piloto de ensino de mandarim às crianças, terceiro ano, depois do quarto, e o projeto do Dr. Castro Almeida, que depois foi prosseguido pelo presidente seguinte, Ricardo... Agora está-me a faltar o nome... E pelo atual presidente, portanto, era de levar o ensino do mandarim até ao ensino secundário. Portanto, até fazer, digamos, o percurso todo do ensino de mandarim. E, portanto, neste momento nós temos, ou a Câmara de São João da Madeira tem o ensino de mandarim desde o terceiro ano até ao nono ano.
E depois disso vieram outros, não é? Atrás vieram muitos outros.
Certo, e depois disso vem o projeto de ensino de mandarim em Espinho. Começou no ano passado com o terceiro ano, este ano com o quarto, e este ano abrimos com a Câmara de Estarreja o projeto de ensino neste município para os terceiro e quarto anos de escolaridade.
Isto o Google ajuda em tudo, portanto Ricardo Figueiredo,
Ricardo,
e entretanto
Figueiredo.
Agora
obrigado.
Jorge Vultes Sequeira,
sim.
Que está também a liderar
a
autarquia de São João da Madeira, que foram precursores. Portanto, alguém viu aqui alguma coisa, um caminho, uma via que trazia novidade. Isto com a flexibilização na gestão de currículos nas escolas, as autarquias andam aqui interessadas também nisto, de alguma forma. Virá por aí alguma invasão, uma vaga de interesse no ensino do mandarim? Ou isso ainda não se sentiu, essa pressão?
Não, provavelmente. Ou seja, a escola hoje está muito mais aberta a novas iniciativas, a novas disciplinas, a novas áreas de conhecimento. E com a criação da flexibilização do ensino, isso pode acontecer mais facilmente. Depois depende das estratégias de cada agrupamento, neste caso de cada Câmara. Portanto, aqui da parte da Câmara de São João da Madeira, houve esta vontade de criar pessoas com apetência para conhecer a cultura e a língua chinesa, de criar futuros gestores, futuros industriais abertos ao mercado chinês.
E com estes anos já de experiência, hoje já se percebe alguma... alguma consequência deste investimento? Já se consegue medir alguma coisa ou ainda não? Pelo menos no caso de São João da Madeira.
A consequência mais imediata é, digamos, o conhecimento que as pessoas começam a ter da China. Que era nenhum, não existia esse conhecimento. As pessoas, a China para as pessoas era qualquer coisa que ficava lá do outro lado do mundo, muito longínqua. Tínhamos algumas notícias sobre a China, mas coisas muito remotas que não nos diziam nada, portanto estávamos, de certa forma, éramos insensíveis a tudo isso. Agora não, as pessoas já começam a perceber que a China é um país grande, com muita gente, já com tecnologia avançada, e começam a conhecer a sua cultura, saber quais são os acontecimentos mais importantes na China. Portanto, este processo de aprendizagem ajuda a perceber o outro.
Na pior das hipóteses, começaram a perceber que a China tinha muito dinheiro para jogadores de futebol brasileiros e europeus que foram ganhar fortunas e ganham fortunas também do outro lado do mundo.
Pois, essa tem...
E que dá uma certa popularidade ao país, não é?
Claro, mas isso é um projeto deste presidente, mas é um projeto um bocadinho artificial, porque eles têm objetivos no
E já
no
têm
caso
estruturas também.
Sim, eles têm um objetivo.
E começaram a enviar jogadores para formação na Europa também.
Sim. O objetivo deles é serem campeões do mundo, salvo erro, em 2050. No masculino, no feminino mais cedo, porque no feminino é mais facilmente se avança, e eles também estavam mais evoluídos no futebol feminino. Mas é um projeto um bocadinho artificial, porque estas coisas não demoram tempo a construir, portanto criar mecanismos, mas eles estão a investir fortemente na formação de...
A propósito desta questão da, digamos assim, do interesse pelas línguas, pela cultura, eu recordo aqui assim de memória que 7, 8, 10 anos antes desta fase, o mesmo aconteceu com o Médio Oriente, com os árabes. E aí pareceu algo que veio e que desapareceu. Pergunto-lhe se há aqui algum paralelo entre os dois casos. Se ainda hoje a questão do árabe tem a força que se pensava que viria a ter, ou se não tem de facto esta dimensão do que se passa com a China.
Ora bem, o problema aqui é muito, reside muito na instabilidade política desses países. Portanto, países que têm instabilidade política, social, dificilmente podem desenvolver projetos ou grandes projetos, como acontece com a China, que tem, digamos, é um país que tem alguma estabilidade. Que não é que tem alguma, que tem estabilidade, que é um país estável. Ora, nestes países, portanto, falando da língua árabe.
A zona do Golfo.
Sim. O potencial desses países é muito. Agora, esta estabilidade não ajuda. Mas, por exemplo, o Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro percebeu isso já há muito tempo. Daí que, no tal curso que eu já aqui referi, o de Línguas e Relações Empresariais, se apresentou logo como opção C de língua, o chinês, o árabe, o chinês e o árabe, para além das línguas europeias, francês, alemão, espanhol e o inglês como língua transversal e o português. Neste momento já temos o chinês, o árabe e o russo. Já temos as três línguas como opção, portanto, três possíveis campos de negócio, de ligação, de construção de projetos, portanto, o árabe...
Estamos a chegar aqui a uma plataforma muito interessante, é que são exatamente grande parte daqueles blocos que nós dizemos que parecem estar quase permanentemente em tensão, não é? Uhum. E que tentam dividir para reinar. O português é o quê? É o agente facilitador que aproveita tudo isto, a sua capacidade, a sua ação para estar a jogar nos tabuleiros todos e que pode estar ao serviço das empresas nesses tabuleiros?
Não diria isso. Aqui neste caso estamos a dar oportunidades ou a abrir perspectivas e a dar oportunidades aos alunos que frequentam estes cursos de poderem mais tarde enveredar por um emprego, por um negócio, por um projeto em qualquer um destes países. Portanto, ficam muito mais capacitados para enfrentar.
E onde é que eles estão hoje, esses alunos? Preferencialmente, para onde é que estão a sair? Ficam em Portugal? Vão para multinacionais?
Pois. No caso, por exemplo, no caso do mandarim, no caso do chinês, que é, de certa forma, o que aqui me traz, nós temos já muitos alunos na China, em diferentes
ramos.
Desde a hotelaria, turismo, portanto, o ramo do turismo, o ramo dos negócios, o ensino. Portanto, há muita gente também no ensino. Porquê? Porque os chineses também descobriram que o português é importante. Assim como nós descobrimos que o chinês é importante, eles...
Isto é um caminho de duas vias, não é?
Claro. E então, eles perceberam que há aqui um grande mercado. Portugal, Brasil, plataforma para a Europa, Angola. Brasil, Angola, Moçambique, sobretudo estes países. O português, que era uma língua muito residual, o ensino e a aprendizagem do português, que era qualquer coisa de residual na China há décadas, agora multiplicou e já temos milhares de alunos a estudar português, já temos mais de 30 universidades com cursos de português na China. E isto foi um fenómeno que aconteceu, digamos, nos últimos 15 anos. Este crescimento progressivo do ensino de português na China.
E se nessa rota, ou nessas rotas do passado, era Veneza quem beneficiava da centralidade, quais são os portos, entre aspas, que vão agarrar melhor isto, na sua opinião?
Em Portugal.
Em Portugal, na Europa, no fundo?
Sim, claro. Na Europa há portos muito mais importantes do que qualquer um dos portos portugueses. Agora,
eu quando falo de identificar... portos é mais, entre aspas.
Ah, né? Sim, mas também... Mas a
países
rota,
ou comunidades que...
Mas a rota marítima também passa por aí. Está identificado o de Sines como sendo...
O de Sines já tem esse interesse, claro.
Uma possibilidade de grande plataforma, e depois ligações por terra a Beja, depois ligações por aéreas para outros pontos da Europa ou do mundo. Mas basta haver um forte investidor e isso pode ser uma plataforma para o desenvolvimento daquela região. Mas Portugal, na Europa, isso li algures, é o quarto país com maior investimento chinês. Isto em termos absolutos, só em termos relativos, se calhar. E Portugal também funciona muitas vezes como porta de entrada, como plataforma de entrada para a Europa. Portanto, uma das plataformas, um dos portos de entrada para a Europa. E depois de entrada para outros países, nomeadamente os países de língua portuguesa. Brasil, Angola e Moçambique, e sobretudo em Angola e também em Moçambique. Em Moçambique já há uma comunidade chinesa de longa data, porque havia já muitos chineses a viver e muitos já nasceram lá. Em Angola tem havido um forte investimento chinês, portanto, neste momento eu penso que a China, também ouvi isso outro dia, é o maior investidor e já, portanto, está à frente de Portugal em Angola.
Cria-se aqui uma plataforma, de alguma forma, uma plataforma giratória para poder claro, dar claro. A Portugal essa Sim. elasticidade capaz de fazer aqui as pontes. Em termos de, e há pouco dizia isso, de presença de chineses, de investimento, de capital, este foi o tempo em que o que mais se ouviu falar, e às vezes nem sempre por os bons motivos, em vistos gold, havia aqui um bocado esta ideia de que os mais afortunados tinham alguma facilidade em entrar e sair. Enquanto homem da cultura, não lhe pergunto exatamente se concordo ou não, isso não é aqui o mais relevante, mas admite que estamos perante uma questão de oportunidade em termos muito latos, muito gerais?
Eu penso que sim.
Pode ser, de facto, importante. Há pouco falávamos também da questão do futebol e dos chineses, porque isto, de facto, os homens do capital muitas vezes não são bem vistos, é a questão das apostas. Há aqui uma série de domínios que têm o lado cor-de-rosa e o lado mais sombrio, mais negro, não é? Como em tudo.
Mas isso em todo o mundo, com todas as sociedades, isso é...
Mas, na sua opinião, em termos muito gerais, é um caminho que pode ser interessante este, de incentivar as pessoas a ligarem-se ao país?
Eu penso que sim. Eu penso que...
O que caracteriza, e era mais esta a pergunta, era aí que ia chegar, o que é que caracteriza o investidor chinês, conhecendo um pouco dessa cultura? Além da capacidade económica.
Pois, aí é um bocadinho difícil de definir, até porque... Penso que...
Aquelas ideias pré-concebidas é que o chinês é muito trabalhador.
Sim.
É disciplinado.
Sim.
E para além disto?
E são também são preconceitos, porque uns serão assim, outros não, mas...
Cria-se uma imagem de marca.
Mas há uma imagem, é essa imagem, é um facto, é essa imagem de pré-concebida do que será um chinês. Alguém que trabalha muito, alguém que é disciplinado. Isso, e é verdade, e é verdade. Agora, neste momento, ainda, o investimento chinês ainda está muito difuso.
Portanto, é o capital.
É o capital.
O capital que vai circulando. Sem se perceber muito bem.
Agora, também pelo que vou percebendo e pelo que vou ouvindo e pelo que vou vendo, há da parte portuguesa também vontade de atrair investimento chinês. Ou seja, portanto, há câmaras que estão a tentar preparar essa instalação de investimento chinês para...
As câmaras então são potenciais clientes também, claro, do departamento, não é? Batem-lhe à porta.
Ah, provavelmente. Sim, sim. Então, falámos de Estarreja.
Sim, mas eles estão a investir a mais médio e longo prazo, ensino de mandarim para alunos. Agora, alguém que tem lotes de terreno, zonas industriais, que precisa de ter lá alguém no, na sua equipa de funcionários autárquicos que comece a dominar a língua, se calhar também é um caminho, não é?
É.
E já se nota esse movimento.
Agora, não estou a autorizar... Eu, por acaso, sei de alguns casos, mas não estou a autorizar a falar deles.
Quem está a posicionar já,
sim,
para fazer esse...
Sim, mas há gente a posicionar, sim.
Esse caminho.
Sim.
E o interesse da China pelos produtos portugueses? Pelo know-how português, pela tecnologia portuguesa?
Também há esse movimento? O problema de Portugal é sempre um problema de escala.
E de distância.
E sobretudo de escala, ou seja... Nós temos bom vinho, mas depois não temos vinho suficiente para fornecer o mercado chinês. Agora, temos produtos de qualidade que eles apreciam. E portanto, isso também é exportado. E há exportação.
Há aquela velha ideia de que se houver um vinho de 1.000, 1.500, 2, 3, 4, 5 mil euros, haverá chineses suficientes para comprar esse vinho de gama alta.
Claro.
No fundo é isto.
Claro. A China é um grande país, portanto há gente com capacidade.
E a China é um país que tem este gosto pelo luxo, pela qualidade, sabe reconhecer tudo isto? A China tem este lado apurado, este sentido apurado?
Sim, sim.
Porque é um país que nós, no nosso imaginário, temos que vem de uma base dos filmes quase rural, não é?
Sim.
Do campo de arroz, para as grandes metrópoles, para uma vaga industrial louca... E que, de repente, agora já está, como nós às vezes europeus ou ocidentais, a discutir se já é muita poluição, se já são muitos carros, que isto já é preciso redefinir o urbanismo e a arquitetura. Portanto, é a fase em que vive neste momento o povo chinês, já é esta fase de qualificação?
Sim, sim, e essa consciência ambiental é muito, muito evidente. Ou seja, uma pessoa vai lá e eles têm essa consciência, têm a consciência que têm um problema ali para resolver. E estão a trabalhar no sentido de resolver esse problema, por exemplo, o problema da poluição, porque eles sentem que é um problema grave e que resulta desse crescimento e, sobretudo, da exploração de determinados minérios que criaram essa poluição. E depois do crescimento nas cidades, muitos automóveis, muitos e, portanto, isto cria nas cidades
uma pressão muito grande.
Porque houve esse acorrer do campo à cidade na fase, sobretudo, da industrialização, portanto, as pessoas foram acorrendo à cidade. Bem, esse fenómeno foi assim em todo o mundo. Em Portugal aconteceu o mesmo.
Mas à escala chinesa, claro, são muitas grandes metrópoles e cada uma com muitos habitantes.
Basta pensar em Xangai ou Pequim, são vários Portugais.
Eu não lhe perguntei no início, isto é mais... quase curiosidade voyeurista. Já conhece a China, ou não?
Sim.
E o que é que lhe inspirou este país da primeira vez que o conheceu?
Foi uma experiência positiva e rica. Ou seja, eu também ia de coração aberto. Chego e vejo. Não ia com ideias preconcebidas. E gostei. Portanto, é um país seguro. É um país que tem cidades muito grandes, por exemplo, Xangai é uma grande metrópole, mas eu gosto sobretudo da parte cultural mais antiga, portanto, eu normalmente vou à procura, não...
Tem essa cultura milenar?
Não vou à procura das grandes cidades, porque isso aí nós temos na Europa, temos em todo o mundo, um pouco por todo o mundo rico, ou o primeiro mundo, que se quisermos, mas vou à procura sobretudo da cultura.
Encontrou templos.
Os templos.
A muralha.
Claro, a muralha. Depois, em Pequim, fui ver-os. O que toda a gente vai ver, a Muralha da China, o Templo do Céu, o Palácio de Verão, pronto, que são coisas lindíssimas e bem preservadas. E depois, por exemplo, numa outra viagem que fiz, tentei percorrer sobretudo o interior do país e ver sobretudo templos, que têm coisas magníficas, que são consideradas património da humanidade e que estão também bem preservadas. E portanto essa parte cultural, essa riqueza cultural fascina-me e leva-me a descobrir coisas que podem ser interessantes, que é esta ideia de que, por exemplo, no domínio da religião pode haver, nós pensamos que as religiões estão muito distantes, e são, estamos a falar do cristianismo por um lado, do budismo, do taoísmo por outro. Mas se começarmos a observar, elas têm pontos comuns. A propósito disso, nós no ano passado organizámos na Capitania de Aveiro uma exposição que se chamava Cartografia dos Caminhos e que unia os caminhos de Santiago, portanto, os caminhos cristãos para Santiago, e os caminhos da Rota da Seda pelos templos budistas. E esta exposição foi organizada por uma professora de História da Arte, que era diretora do Instituto Confúcio de Madrid, e que a trouxe cá. Eu traduzi depois todos os materiais para português, ela esteve patente ali na Capitania, e a professora esteve a abrir a exposição, e numa conferência de meia hora ela evidenciou todos os pontos de contacto entre as duas culturas e as duas religiões. Ficou evidente, através de comparação de ícones religiosos, que havia grandes pontos de contacto. Que é uma ideia errada que nós temos. Pensamos que as religiões se opõem, que estão de costas voltadas. Isto não, porque as pessoas é que voltam as costas.
Fazem uma interpretação.
Mas a religião em si, ou seja, o divino, o além, que nós não sabemos o que é, é comum em todas as religiões. Portanto, não, esta não é melhor do que aquela. As pessoas é que fazem uma religião melhor do que a outra ou pior do que a outra, porque se digladiam, porque entram em guerra. Porque, no fundo, a essência da religião é a mesma. Portanto, podemos adorar, podemos venerar imagens diferentes, figuras diferentes, mas na essência as religiões são sua essência, as religiões são muito parecidas.
Falou aí numa exposição, mas agora vai ter estas duas. O que é que nos vão trazer nestas exposições?
Ora bem, começando pela sexta-feira, no Museu de Aveiro Santa Joana, vamos ter uma pequena exposição sobre bronzes chineses, que tem como subtítulo Festins, Rituais, Cerimónias. É uma exposição de 25 peças, aqui o flyer diz 24, mas depois temos mais uma, 25 peças de bronze que serviam para rituais e para cerimónias, para refeições, pronto, ou recipientes para vinho, para fruta, para comida, e que pertencem a diferentes dinastias. Quase tudo réplicas, é evidente. Mas é para termos uma ideia das formas, dos objetos que eram usados, sobretudo nestas cerimónias, ou nestes rituais, nestas cerimónias, que juntavam muitas vezes as pessoas à mesa, portanto, em convívio. É uma exposição que tem como curador o Dr. Paulo Sá Machado, que já trouxe, antes desta exposição, trouxe-nos aqui a Aveiro uma exposição de instrumentos musicais chineses, que também esteve patente no Museu de Aveiro Santa Joana. E nesta exposição, para além de podermos observar as peças, no dia da inauguração, as pessoas puderam apreciar também o cerimonial do chá. Ou seja, uma das nossas muitas alunas explicou como é que se bebe o chá, como é que se prepara o chá, os diferentes tipos de chá. Portanto, digamos que é também um momento para ensino e para a aprendizagem deste cerimonial do chá, que é muito importante para os chineses e que nós desconhecemos. Para nós o chá é pegar no pacotinho, pôr dentro da água e tomamos o chá. Não, aqui há um ritual que podem
observar. E há uma carga também simbólica, associada, não é? Cultural.
Sim, cultural, porque o chá para os chineses é fundamental. Faz parte do dia-a-dia deles. É normal, numa sala de aula, nós temos os alunos com pequeno termos à frente, com o seu chá, e portanto, durante a aula vão bebendo chá. Isto é comum dizermos isto. Depois, na exposição de terça-feira, temos designada a iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, de que já falei há pouco e que, digamos, vai falar deste projeto, deste grande projeto que foi lançado em 2013 pelo presidente Xi Jinping, e que pretende então ligar os países e os continentes. Portanto, é um grande projeto da China. E esta exposição explica como é que tudo isto se faz. Quando é que começou, o percurso que já foi feito e qual o projeto, os projetos futuros. Portanto, onde é que se... estiveram presentes o Sr. Embaixador da República Popular da China e também o Sr. Reitor, que abriram a sessão. Durante a cerimónia, alguns alunos, nós criamos um concurso a que demos o nome de Uma Faixa, Uma Rota. Alguns alunos do curso de Línguas e Relações Empresariais participaram neste concurso e, portanto, os vencedores receberam prémios nesta cerimónia. Pois, para além da visita, tudo isto terminou também, novamente, com, e cruzámos aqui a cerimónia do chá com o espumante de honra. Portanto, juntámos aqui...
Duas marcas culturais.
Diferentes. Portanto, juntámos também, porque esta é também uma preocupação do Instituto Confúcio, ou seja, evidenciar as relações interculturais e promover as relações interculturais entre Portugal e a China.
Não é só importar...
Não, porque nós há, e aproveito também para falar de outras iniciativas, em fevereiro do ano passado, 2017, realizámos o primeiro Congresso Internacional Diálogos Interculturais Portugal-China. Tivemos aqui cerca de 70 investigadores, mas não só investigadores, tivemos calígrafos, pintores, tivemos música, tivemos instrumentos musicais chineses, levámos esses artistas às escolas, onde estão sediados projetos de ensino. E, portanto, durante 3 dias organizámos exposições e promovemos a cultura chinesa, mas também evidenciámos as ligações entre Portugal e a China, sobretudo através da plataforma Macau. Portanto, sobretudo Macau foi sempre a plataforma comum de ligação entre Portugal e a China. E, dado o êxito desta iniciativa, vamos já lançar o segundo, já lançamos a chamada de trabalhos para o segundo Congresso Internacional de Diálogos Interculturais Portugal-China, que vai acontecer em março, 13 a 15 de março do próximo ano. Já estão especialistas convidados.
Haverá alguma novidade?
Vamos ter artistas, vamos ter um artista macaense, que vai estar um oleiro, que vai estar a fazer peças artísticas durante o Congresso. Vamos ter especialistas desta questão de uma faixa, uma rota. Vamos também ter uma professora de artes marciais que vem de Dalian e vai dar cursos de formação em artes marciais, porque nós temos um grupo de artes marciais. Juntando a isto, nós fizemos a tradução de um livro de artes marciais que vai sair também em chinês e português, sobre artes marciais, e portanto isto é um projeto que vamos prosseguir. Portanto, tudo isto para promover e para chamar a atenção para estas relações entre os dois povos, que estavam de costas voltadas e que agora se estão a reencontrar, Portugal e a China. E temos várias outras iniciativas para além dos congressos, pois como estamos envolvidos no ensino, temos publicado livros, publicamos uma tradução de um livro de música católica chinesa, vamos publicar uma gramática de língua chinesa para falantes de português, portanto específica para falantes de português. Vamos também iniciar agora manuais para as crianças, portanto também manuais de ensino de chinês para crianças portuguesas. Portanto, temos vários projetos, para além de exposições, ensino, congressos, temos publicações, temos também, digamos, a vertente mais de investigação. Investigação didática, investigação mais na linha da didática, para apoiar depois também estes projetos.
Isto, de alguma forma, eu sei que já vamos divergindo aqui um bocadinho, mas é também o relançamento e o reforçar de uma posição num departamento de línguas e cultura, não é? Isto, houve aqui uns anos em que em Aveiro se falava mais de engenharias, de eletrotécnica, de outro tipo de áreas, químicas, físicas. Isto veio trazer aqui à universidade, ou a este departamento em concreto, um outro tipo de visibilidade. É também quase um renascimento.
Sim, é um renascimento, porque com a crise dos cursos de ensino, porque o departamento de línguas tinha o quê? Tinha cursos de formação, cursos de ensino, ou seja, que formavam os professores. Os professores
para o ensino. Depois começaram a ficar à porta dos concursos.
Claro, deixou de haver necessidade. Pronto, houve ali uma fase em que os professores não eram colocados. Como não eram colocados, os alunos não procuravam os cursos. Então houve inícios de 2002, 2001, já se começou a criar o curso de Línguas e Relações Empresariais, depois começou-se a pensar no curso de Estudos Editoriais, depois um curso de Tradução, e os antigos cursos de formação de professores, portanto, passaram a estar todos dentro do mesmo chapéu que se chamou Línguas, Literaturas e Culturas. Portanto, os antigos cursos estão dentro das Línguas, Literaturas e Culturas. E o Departamento criou três novos cursos, Tradução, Línguas e Relações Empresariais e Estudos Editoriais, que acabaram por ter sucesso, sobretudo o de Línguas e Relações Empresariais, que é, digamos, o curso forte do Departamento, que todos os anos recebe 70 alunos. Portanto, é um curso com 70 vagas. Mas mesmo o sucesso destes cursos também agora já se alargou aos mestrados. Depois do processo de Bolonha, as licenciaturas passaram a ter 3 anos, os mestrados 2 anos. E então, este ano estamos num ano em que os nossos mestrados também encheram. Se não encheram, ficaram com poucas vagas por preencher. Portanto, digamos, estamos aqui já numa fase em que os alunos licenciados vão escolhendo os mestrados e podem, mesmo os nossos, podem concorrer ao Minho, podem concorrer a Lisboa, podem concorrer a Coimbra, ao Porto, e vice-versa. E o contrário, ou seja, nós temos muitas vezes alunos que vêm do Minho fazer o curso de Aveiro, vêm do Porto, portanto, aqui já o processo de Bolonha aqui está a funcionar, ou seja, os alunos não fazem o percurso sempre na mesma universidade, já começam a divergir. O que deixa de ser, o que faz com que os cursos se tornem mais interessantes, porque depois acabamos por ter alunos de diferentes proveniências, com diferentes conhecimentos, com diferentes interesses, e tornam os cursos mais ricos.
Também um jogo cultural.
Sim. E depois ainda temos um mestrado criado agora recentemente de Português, Língua Estrangeira, Língua Segunda, que é um mestrado que está a acolher todos os alunos chineses que temos. Portanto, é um mestrado que tem cerca de 30, 35 alunos a estudar português. Portanto, alunos estrangeiros que estão a estudar português em Portugal e que fazem cá a sua formação de segundo ciclo.
Isto, se lhe colocasse a pergunta desta forma, isto, atendendo à voracidade do tempo, durará quantos anos? Qual é o prazo de validade de um modelo destes? Uma década? Duas décadas? Não. Ou isto está permanentemente a reinventar-se?
Eu acho que nós temos de nos reinventarmos constantemente, porque a evolução do mundo faz-se a um ritmo tal que nós, se pensarmos que isto é para sempre,
para a vida, também não resulta.
Erramos, porque não vai ser. vamos ter que pensar sempre em estratégias, repensar estratégias, ver, portanto, tentar estudar o fenómeno. Se começarmos a ver que está, tem que se pensar numa alternativa.
Há pouco não lhe coloquei a questão, mas qual é este sentido que é dado ao ensino do mandarim aos alunos de 3º e 4º anos? É mais fácil uma criança aprender o mandarim? Podia ser no ciclo, na básica 2-3, podia ser na secundária, podia ser para cursos para adultos. Porquê 3º e 4º anos?
O 3º e 4º ano porque é a altura em que se pode começar a ensinar uma segunda língua, uma segunda ou uma terceira língua. Aliás, o inglês também começa no 3º ano, neste momento. Porquê? Porque eles têm que ter, primeiro têm que adquirir os mecanismos de leitura, escrita, conhecimento das letras. Portanto, eles conhecem a língua portuguesa oralmente. Mas depois têm que avançar para a escrita. E só quando eles dominam estas capacidades, estas competências, é que podem abraçar uma outra língua, porque aí estão já mais à vontade para perceber essa outra língua. E no caso, por exemplo, do chinês, isso é importante, porque essa questão foi colocada por um agrupamento agora recentemente e queria que se começasse no primeiro ano. Eu disse, não faz sentido, porque se começarmos no primeiro ano, eles vão ter dificuldades, porque a língua chinesa tem tons, e depois os caracteres são muito diferentes. E para se identificar os caracteres utiliza-se o pinyin, que é a transcrição para caracteres latinos de cada um daqueles caracteres. Portanto, para eles aprenderem a ler aquele caráter.
Precisam ter uma base.
E eles precisam ter uma base de leitura, para perceberem
a sua língua materna.
Porque senão só aprendem os sons e então, isso é possível, aprender só a língua oralmente, portanto, da compreensão oral e a expressão oral. Mas a língua também tem a componente escrita, não é? e a componente de leitura do texto escrito. E portanto, essas competências só podem ser adquiridas depois de, no português, isso estar mais ou menos consolidado. Não está totalmente consolidado, mas já tem bases para poderem compreender uma outra língua. Portanto, daí o terceiro ano, o terceiro ano. O começar mais cedo é a vantagem de começar a sensibilizar-se para o outro, para a cultura do outro, para conhecer o outro. Portanto, isto, muitas vezes o conhecer línguas muito cedo leva-nos a isso, a conhecer o outro.
A ter interesse conhecer o naquela outro. Temática.
Mas, falou aí na terceira idade, nós também temos aulas para a terceira idade. Vamos agora arrancar também em Estarreja com aulas para que o município de Estarreja chama-lhe Viver Mais e portanto serão aulas para pessoas com mais de 60 anos. Vamos também iniciar agora um projeto na Academia de Saberes em Aveiro, também para pessoas já da terceira idade. Na Junta de Freguesia de Aradas, temos uma turma heterogénea, mas que também tem pessoas já adultas. Portanto, nós também não fechamos a porta a essa possibilidade. Portanto, digamos que temos desde o terceiro ano até...
Dos 8 aos 80.
Dos 8 aos 80, isso.
Um facto que parece interessante no meio de tudo isto e deste jogo da literatura ou da cultura, das línguas, das relações empresariais, tem a ver com o turismo. Já vemos muita gente que surge, mas não vemos charters, como dizia Paulo Futre, não é? Isto ainda está para chegar... Já há voos diretos, é verdade. Mas isto está para chegar, pode vir também a ser um mercado interessante, daquilo que conhece. Há aí esse esforço também já de captação deste tipo de clientes.
O turismo chinês foi dos que mais cresceu nos últimos anos. E tem vindo a crescer progressivamente. Não tenho números, mas...
Mas entradas na China ou chineses que vêm
a Portugal.
Que vêm à Europa.
A Portugal, sim. Mais até de lá para cá.
E à medida que isto se vai difundindo e divulgando, provavelmente ganhará também outro peso.
Sim, sim. Portugal também era um país desconhecido para os chineses. Portanto, claro, podiam conhecer Macau, os portugueses, associar a Macau, mas não conheciam. Portanto, isto é também uma descoberta. E digamos também que os chineses estão a descobrir o mundo, não é? Eles estiveram durante muitos anos fechados, não é? E agora estão a descobrir.
Há um envolvimento que é muito direto, e percebemos isso porque estamos a falar de um instituto público, de governantes, de embaixadores, diplomatas, gente que está no terreno. E os governantes portugueses e as entidades portuguesas, como é que olham para isto? Estão dentro? Querem estar dentro? e veem isto com interesse também.
Sim. Também não falei disso, mas, por exemplo, o Ministério da Educação iniciou em 2015 um projeto de piloto de ensino de mandarim no ensino secundário. E neste momento temos 11 ou 12 escolas, penso que são 12 escolas, com ensino de mandarim no ensino secundário, no 10º e 11º ano. Portanto, ensino oficial, com carga horária idêntica às outras disciplinas ou línguas estrangeiras. E isto é também uma parceria entre o Ministério da Educação Portuguesa e o Wanban, na China. Nós somos, digamos, parceiros, acompanhamos os projetos, mas o projeto pertence ao Ministério da Educação. Portanto, também houve da parte do Governo Português, em 2015, esta visão e este interesse pela introdução do ensino do mandarim no nível secundário, no ensino secundário. E, portanto, eu penso que, e não só, isto é evidente, tem havido visitas da China a Portugal, de Portugal à China, o Presidente da República já foi à China, vamos ter o Presidente da China em Portugal em dezembro próximo, e já está prevista certamente uma visita do Presidente português à China. Portanto, as relações entre os dois países têm-se vindo a intensificar nos últimos anos.
E há este lado também, esta atenção que é dada pela governação portuguesa. Para terminar, e estamos já no final, tendo aqui um homem da, digamos assim, uma formação mais clássica, houve grande discussão em torno do acordo ortográfico, há muita gente que hoje faz questão de dizer que não vai por aí e escreve à sua forma.
Não será muita.
Não serão muitas, mas algumas ainda o fazem. Pelo menos quem tem estatuto para o fazer, muitas vezes pode fazê-lo. O que é que lhe parece este tipo de alterações, quando elas surgem, a forma como são trabalhadas, consensualizadas? Isto, em manuais escolares, se formos olhar para 20, 30 anos de língua, isto é dinâmico, mas com grande dinamismo.
Ora bem. A ortografia é um código. Escrevemos assim, podemos escrever de outra forma, mas isto é um código. É um código que tem leis, mas já tivemos...
Não são imutáveis.
Já tivemos escritas que não tinham código. E se recuarmos aos séculos XIX, XVIII, vamos encontrar a mesma palavra escrita de formas diferentes. Portanto,
não choca.
Não era regida por códigos. Pronto, o primeiro acordo ortográfico é aprovado em 1911, pós instauração da República. Porquê? O objetivo era evidente. Um dos grandes projetos da República era democratizar o ensino, levar o ensino a todas as pessoas, que foi um projeto falhado. Mas, para isso, era necessário criar uma escrita que fosse comum, não é? E então surge o primeiro acordo ortográfico. Nessa altura também houve muita gente que se opôs à ortografia. Porquê? Porque essa ortografia, em 1911, a ortografia baniu muitas coisas que vinham do latim. O PH, o CH, o TH, introduziu acentos, tirou também consoantes mudas. E temos Fernando Pessoa, Teixeira de Pascoais, que se opunham ferozmente à ortografia. Repare, eles opunham-se. Entretanto, já houve um acordo em 45, 47, um acordo agora o mais recente em 90, houve reformas ortográficas no meio destas diferentes leis. Os textos de Fernando Pessoa já tiveram diferentes ortografias, não é? Já estamos agora, já temos livros publicados com a ortografia de 90, com o novo acordo. Fernando Pessoa deixou de ser Fernando Pessoa? Não. Continua a ser um grande poeta e nós lemo-lo como um grande poeta. Não é a ortografia que interfere na beleza estética do texto. Portanto, eu acho esta luta, esta querela entre os que são contra e a favor.
É uma questão de puristas ou não puristas?
Eu sigo o acordo sem problema nenhum e digo sempre, não me venham com querelas porque eu não entro nisso. Eu sigo, isto é uma lei, eu sigo a lei, ponto final e acabou. Não quero seguir. Pronto, é uma opção. Também não faço questão
mas não vê bizarria em algumas coisas?
Não.
Há uma outra que parece assim meio estranha, não é? Mas questão isso... da acentuação do...
Não, a acentuação não mudou. Bem, desapareceram alguns acentos.
Para sim. Ou para o...
Sim, desapareceram alguns
fato,
acentos.
O facto, há ali algumas
não,
questões...
Facto,
que
ficam... Não, facto não, não. Facto é facto. Não cai o C. Aí há alguns sim, erros.
Sim, exatamente. Alguns não, erros. Esse...
O facto, o contacto, mas esses são erros sim, que vemos.
Não, mas esse foi...
Sim.
Foi equívoco meu, mas
sim,
há...
O para, sim. O... Talvez o para é o mais, talvez, bizarro, usando o seu termo. Talvez. Porque pode levar a equívocos. Mesmo, normalmente, o contexto ajuda a definir se é uma preposição ou se é um verbo. Mas há contextos mais, de frases mais curtas, onde pode subsistir a dúvida. Isto é uma preposição ou é um verbo. Bom, poderá ser esse. Os outros não causam qualquer perturbação. É uma questão de... uma pessoa habitua-se a olhar para a palavra tal como ela é e já acha estranho. Por exemplo, já escrevo algumas palavras sem algumas consoantes mudas.
O espectador também, houve ali uma altura que também se discutia muito, não é?
Mas aí há a dupla grafia. Portanto, há depois palavras com dupla grafia. Aqui... Há casos em que nós olhamos para a palavra, habituámos-nos a olhar para a palavra e já não nos causa qualquer...
E o contexto ajuda
problema.
A resolver tudo o resto?
Não, em alguns casos nem é preciso contexto. É, por exemplo, sobretudo o que foi mais discutido era a queda das consoantes mudas. Mas isso é aproximar a língua da fonética. Foi esse o processo natural. Mas que já tinha acontecido noutros acordos anteriores.
Com tudo isto e com estas mudanças, creio que não podemos fazer propriamente essa associação ou achar que uma coisa está ligada com a outra, mas fala-se muito da questão da literacia e, sobretudo, em relação à língua, tem havido muito esta preocupação. Era as matemáticas e, neste momento, a própria língua portuguesa, não é? Hoje... Não é difícil encontrar aí textos a glosar quase a alguém que tem responsabilidades a fazer um texto para a mão e aquilo está tudo completamente disparatado. Isto é um quadro assim um bocadinho assustador, ou não?
É.
E não estamos a falar propriamente de uma questão das pessoas terem ou não terem formação, graus académicos. Muitas vezes estamos a falar de questões de base quase.
Sim, mas isso é um problema, que resulta muitas vezes da não leitura, ou seja, as pessoas não leem, as pessoas depois não escrevem e depois quando se vêm confrontadas com a necessidade de escrever um texto têm muitas dificuldades.
E a digitalização também complica, não é? Hoje escrevermos à mão, já temos dúvidas a escrever uma coisa porque não temos o corretor.
Isso é quem usa o corretor.
Do computador, não é?
Isso é quem usa, sim, quem usa o corretor e serve do
se
corretor.
Se o computador não
auxiliar,
diz que está vermelho, é porque está correto.
Sim, quem serve do corretor como auxiliar, pois aí corre riscos, claro, quando está a escrever à mão.
Professor Carlos Moraes, o agradecimento, e com isto foi uma hora de conversa em estúdio, este programa que tem reposição aos domingos a partir das 11 da manhã e que na quinta-feira, logo depois da data de emissão, tem também publicação em terranova.pt. Boa tarde, boa semana.